Lição 12. Uma visão para missões. Três grandes culturas. Três culturas moldaram o mundo que recebeu o Evangelho no primeiro século. Deus preparou o mundo para estar em uma condição em que o Evangelho seria mais efetivo. Cultura grega. Alexandre, o Grande, conquistou o mundo civilizado e formou o seu império. Ele propositalmente espalhou a cultura grega, porque acreditava ser superior a todas as outras e iria ajudar a unir o seu império. Ele queria que todos falassem grego e praticassem os costumes gregos. Isso preparou o mundo para o Evangelho, porque os missionários poderiam pregar em grego por todo o império. O pensamento grego fez com que as pessoas vissem a si mesmas primeiramente como indivíduos, em vez de como membros de uma tribo ou família. Portanto, eles se tornaram mais abertos a fazerem escolhas religiosas individuais. As pessoas entenderam que era possível mudar de religião. Os gregos viram a si mesmos como cidadãos do mundo, não apenas cidadãos do seu pequeno estado. Eles entenderam que existem verdades que se aplicam a todas as pessoas, ao invés de cada grupo ter a sua própria verdade. Isso fez com que entendessem que a verdade pode vir a eles de algum outro lugar, e não apenas das suas próprias tradições. Os filósofos gregos tentaram responder perguntas sobre o significado da vida e do universo. Eles acreditavam que existiam respostas que poderiam explicar a vida para todos. Os filósofos gregos usaram a razão para mostrar que as religiões antigas estavam erradas. Eles também fizeram com que as pessoas ficassem insatisfeitas com as lendas dos deuses. Os deuses eram exageros da humanidade com falhas humanas, culpados de ações imorais e más. Os filósofos gregos propuseram novas explicações para a vida e para a realidade. Cada nova filosofia foi debatida, e nenhuma delas teve êxito em responder completamente às perguntas. Eles descobriram e discutiram questões importantes, mas não podiam respondê-las. A filosofia não podia satisfazer a necessidade espiritual da humanidade. O cristianismo respondeu às perguntas feitas pela filosofia e também satisfez a necessidade espiritual. Cultura romana. O Império Romano se desenvolveu após o Império Grego ter sido dividido em vários territórios. Os romanos conquistaram e uniram muitas nações, mas muito da cultura comum ainda era grega. As conquistas romanas fizeram com que as pessoas perdessem a fé em seus deuses locais, os quais não foram capazes de ajudá-los. Elas se tornaram mais dispostas a ouvir sobre um Deus onipotente e universal. Os romanos acreditavam em muitos deuses e tinham lendas assim como a mitologia grega. Muitos romanos letrados não acreditavam realmente nos deuses, mas praticavam a religião como parte da sua cultura. As leis romanas trouxeram conceitos claros de justiça. As cortes romanas consideravam as provas de uma forma razoável. Isso ajudou a colocar a fundação para as doutrinas sobre a culpabilidade dos homens e a justificação. O domínio romano terminou as pequenas guerras entre as nações, trazendo o que é chamado de Pax Romana, a paz romana. Isto tornou as viagens seguras, e os missionários podiam atravessar as fronteiras nacionais sem problemas. Cultura judaica. Os judeus foram espalhados por todo o mundo civilizado e em todos os lugares eles estabeleceram sinagogas e ensinaram a sua fé. Os apóstolos observaram que Moisés foi ensinado em todas as cidades. Atos 15, 20 e 1. Os judeus fiéis à religião de Israel tinham influência em Roma. O conceito judaico de um Deus soberano e santo era mais respeitável do que a mitologia com seus deuses falíveis e imorais. A ética do judaísmo foi atrativa em um mundo de caos moral. O cristianismo compartilhou essa ética, elevou-as e pregou o potencial da graça para transformar o pecador e possibilitar uma vida santa. O conceito judaico do propósito de Deus na história e a expectativa de um Messias deu esperança para o futuro, a esperança em uma intervenção de Deus, não em soluções humanas. O cristianismo anunciou que o Messias havia chegado e que uma nova era havia começado. Estudo da passagem, Romanos, parte 7. Nesta passagem, o apóstolo explica por que ele está escrevendo a carta. Ele quer visitá-los e então receber a sua ajuda para começar o trabalho missionário na Espanha. Esse propósito da carta guiou a sua estrutura, porque Paulo explicou o que é o Evangelho, o motivo de todos necessitarem dele, o porquê da importância dos mensageiros e a razão de ele ser qualificado para ir. Ele mostrou que missões mundiais sempre foram o plano de Deus. Tarefa e tempo de reflexão. Um aluno deve ler Romanos 15, de 8 a 33, para o grupo. Notas versículo por versículo. 15, 8. Jesus cumpriu as promessas messiânicas dadas para os patriarcas judeus e veio através da nação e religião judaica. 15, 9 a 12. Em muitas citações do Antigo Testamento, o apóstolo mostra que Deus sempre planejou que o Evangelho alcançasse os gentios. Nas escrituras que Paulo citou, os profetas previram que os gentios iriam se tornar adoradores de Deus. O Messias irá governar sobre os gentios. Os gentios irão confiar no Messias. 15, 13 a 14. O apóstolo faz uma oração de bênção para a igreja romana e disse que acreditava que eles eram espiritualmente fortes. Nos versículos seguintes, ele irá chamá-los para terem uma visão do trabalho missionário. Mesmo uma igreja abençoada, que é espiritualmente forte, não é completa sem uma visão e um envolvimento com o trabalho missionário. 15, 15 a 16. Ele diz a eles acerca de um chamado especial que ele tem para levar o evangelho aos gentios. Deus lhe deu dons espirituais especiais para esse trabalho. O seu desejo é que as igrejas gentílicas fossem santas e genuínas e agradassem a Deus. 15, 17 a 19. Deus prosperou o seu ministério. Muitos gentios se tornaram obedientes à palavra de Deus. O resultado mais importante do ministério é que as pessoas se arrependam e vivam em obediência a Deus. Nenhum outro sinal de sucesso é tão importante. Ele diz que seu ministério também é marcado por milagres de Deus. Ele espalhou o evangelho em grandes regiões. 15, 20 a 22. Sua prática era pregar em lugares onde o evangelho não havia sido pregado antes. Ele sistematicamente cobriu as regiões. Essa prioridade foi a razão de Paulo não ter feito a viagem a Roma, pois o evangelho já havia sido pregado lá. 15, 20 e 3 a 24. Ele pregou o evangelho em todas as áreas próximas a ele. Queria que a igreja romana o ajudasse a fazer uma viagem missionária além deles, para a Espanha. A viagem lhe daria a oportunidade de pregar e ter comunhão em Roma, além de ajudá-lo a alcançar uma região que ainda não havia sido alcançada. Explique como todo cristão e toda igreja tem um débito de apoiar a pregação do Evangelho. Se necessário, veja a nota do capítulo 1, 15, na primeira lição. 15. 25 a 29. Primeiro, ele faria uma viagem para Jerusalém para levar uma oferta da igreja gentílica à igreja judaica. Essa oferta foi muito importante. Ao enviar a oferta, os gentios estavam reconhecendo o seu débito com os judeus, uma vez que os cristãos judeus levaram o evangelho a eles. Ao receberem a oferta, os judeus reconheceram que os gentios estavam na mesma igreja. Não haveria religiões cristãs separadas. É por isso que Paulo pediu que orassem para que os crentes judeus aceitassem a oferta. 15, 30 a 33. Paulo pediu que orassem para que ele fosse protegido do perigo dos judeus incrédulos em Jerusalém, para que assim ele fosse capaz de ir a Roma. Essa oração foi respondida, embora não da forma que ele teria escolhido. Paulo chegou a Roma como um prisioneiro após ser preso em Jerusalém pelos governantes judeus, levado ao governador romano e enviado a Roma para ser julgado. A história está no livro de Atos, começando no capítulo 21, 26 e indo até o fim do livro de Atos. Nós não sabemos se Paulo fez a viagem para a Espanha. Estudo da passagem, Romanos, parte 8. Resumo do capítulo 16. Existem mais saudações nominais nessa epístola do que em qualquer outra de Paulo. Pode ser que, já que ele não foi a Roma, ele mencionou todos os seus conhecidos que estavam lá, no intuito de começar o seu relacionamento com a igreja. Tarefa e tempo de reflexão. Um aluno deve ler Romanos 16 para o grupo. Notas versículo por versículo. 16, 1 a 2. Febe provavelmente estava com aqueles que receberam a carta. Paulo disse a eles para que a ajudassem em seu ministério, porque ela satisfez as necessidades de muitas pessoas. A melhor pessoa para ajudar é aquela que já é uma bênção aos outros. 16, 3 a 4. Áquila e Priscila arriscaram suas vidas por Paulo. Veja Atos 18, 1 a 3 e 24 a 26 para mais histórias sobre eles. 16, 7, 11, 20 e 1. Parentes de Paulo são nomeados nesses versículos. 16, 13. A mulher mencionada provavelmente não é a mãe biológica de Paulo. Rufo pode ter sido o filho de Simão de Cirene, aquele que carregou a cruz de Jesus, porque em Marcos 15, 20 e 1, o seu nome é mencionado como se ele fosse conhecido da igreja. 16, 17 a 18. Havia pessoas que tentavam separar os outros das verdades fundamentais da igreja com a intenção de construir os seus próprios seguidores. Eles não estavam servindo a Cristo, mas aos seus próprios desejos. A mensagem deles é contrária à correta doutrina da salvação. Veja 3 João 1, 9 a 10 e 2 Pedro 2, 1 a 3. 16, 19. Nós precisamos aprender o máximo que pudermos sobre a verdade. Nós não precisamos saber muito sobre o mal. Aqueles que estudaram coisas más encararam perigos de uma atração doentia e a distorção dos seus pensamentos. 16, 20. A igreja irá finalmente triunfar sobre Satanás através da obra de Jesus. Gênesis 3, 15, 16, 20 e 2. Tércio não foi o autor, mas a pessoa que redigiu a carta enquanto Paulo ditava para ele. 16, 25 a 27. Esses versículos se referem aos temas principais da carta. Observe as expressões "meu evangelho" e "proclamação de Jesus Cristo". Ele novamente declara que o evangelho é a nova revelação e também é a mensagem antiga dos profetas. Ele termina com uma referência final à obra missionária, lembrando-os que a mensagem é para todas as nações. O objetivo do trabalho missionário é o mesmo que Jesus declarou na Grande Comissão, Mateus 28, 20, levar as pessoas à obediência a Cristo. Isso conclui a carta assim como ela começa, como o capítulo 1, 5 diz: a motivação do ministério é levar pessoas de todas as nações à obediência a Deus. Uma apresentação do Evangelho a partir de Romanos. O Evangelho pode ser explicado usando apenas versículos do livro de Romanos. Esta apresentação do Evangelho algumas vezes é chamada de a Estrada Romana. A primeira frase de explicação para cada referência é a mais importante de ser lembrada. Romanos 3, 20 e 3. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todas as pessoas pecaram ao fazerem coisas que sabiam ser erradas. Esse versículo mostra o real problema que as pessoas têm. Elas não obedeceram a Deus. Elas deliberadamente desobedeceram a Deus. Nenhuma pessoa é exceção. Ninguém pode ser aceito por Deus com base em sempre ter feito o que é certo. Para mais ênfase nesse ponto, você pode usar o capítulo 3, 10, não há nenhum justo, e capítulo 5, 12, a morte veio a todos os homens porque todos pecaram. Romanos 6, 23. pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Os pecadores merecem a morte eterna, mas Deus oferece a vida eterna como um dom através de Jesus. Esse versículo nos mostra por qual razão o pecado é tão sério. Por causa do pecado, a pena de morte é dada para todas as pessoas. A morte eterna é o julgamento de Deus que todo pecador merece. Em contraste com a morte que merecemos, Deus ofereceu o dom da vida, algo que nós não merecemos. Romanos 5, 8. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. O dom de Deus foi fornecido pela morte de Cristo por nós. Deus não estava disposto em nos deixar receber o julgamento que nós merecíamos, porque Ele nos ama, forneceu uma forma para que recebêssemos misericórdia. Jesus morreu como sacrifício para que pudéssemos ser perdoados. Deus não esperou que fizéssemos algo para merecer a salvação. Isso veio a nós enquanto ainda éramos pecadores. A salvação não é oferecida para pessoas boas, mas para pecadores. Romanos 10, 9. Se você confessar e crer, será salvo. O único requisito para a salvação é que o pecador admita que ele é um pecador e creia na promessa do perdão de Deus. E o arrependimento? Se uma pessoa admite que fez coisas erradas e deseja ser perdoada, ela sugere que está disposta a deixar os seus pecados. Romanos 10, 13. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A oferta da salvação é para todas as pessoas. Ninguém é excluído. Não existe nenhuma outra qualificação. Romanos 5, 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Crer nas promessas de Deus nos torna um amigo de Deus, não mais considerados como culpados. Ter paz com Deus significa que nós não somos mais seus inimigos. Nós estamos reconciliados. O pecado que nos separou de Deus foi tirado do caminho. Ser justificado significa ser considerado como inocente. Ser justificado pela fé significa que crer nas promessas de Deus é tudo o que é necessário para o nosso perdão. Romanos 8, 1. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque nós estamos conectados com Cristo, não estamos mais condenados pelos pecados que cometemos. Cristo viveu uma vida sem pecados e cumpriu o requisito de justiça com a sua morte na cruz. Pela fé, nós nos identificamos com Ele e com Ele somos aceitos por Deus, o Pai. Deus nos trata como se nunca tivéssemos pecado. Conclusão. Explique que um incrédulo pode ser salvo ao orar a Deus, confessando que ele é um pecador e pedindo perdão com base no sacrifício de Jesus por ele, para aprendizado e prática. A melhor forma de aprender e praticar esse método é, primeiramente, marcando cada versículo que será usado em Romanos, circulando ou sublinhando em sua Bíblia. Então, coloque um número ao lado de cada um, mostrando a ordem do seu uso. Por exemplo, ao lado do versículo a ser usado primeiro, escreva o número 1. Pratique como apresentar o Evangelho. Leia cada versículo e dê a explicação que vai com ele. Certifique-se de incluir os conceitos que estão na primeira frase, depois de cada versículo, acima. Então, adicione qualquer explicação que seja necessária, usando as outras frases se elas forem ajudar. Não é necessário usar as mesmas palavras que são fornecidas nesta lição. Pratique até que você possa apresentar sem consultar nada, exceto a Bíblia. Questões de revisão da lição 12. 1. Explique como as três grandes culturas prepararam o mundo para que o Evangelho fosse espalhado no primeiro século. 2. Como o apóstolo mostrou que Deus sempre planejou que o Evangelho alcançasse os gentios? 3. Por que a oferta para a igreja em Jerusalém era tão importante? 4. Como Paulo chegou a Roma?